bicho pra ver o que vai achar. Não é lugar de capricho, tem qualidade duvidosa. É vigilância sanitária e tudo pode nessa ficção.
Olá pessoal, estamos aqui para o nosso episódio 106 do Vigilância Sanitária. Vamos comentar sobre Shingeki no Kyojin e sobre os episódios finais, 10, 11 e 12, mais especificamente, de Mahoushou Jikusei Kaku, que é por arte. E eu também fui coagido junto com o Ladino a falar também do final de Seimen, que a gente achou. Então, tô aqui com o Pedro Ladino, fala aí, cara.
Feliz 2021 a todos e que X Arms nos abençoe.
Também tô aqui com o Dantas, nosso estagiário, fala aí, cara.
Feliz 2021 para todos, que a vacina venha.
Também tô aqui com nosso novo velho sanitarista, o Kay. Fala aí, cara.
Olá. É minha última semana sem falar nada sobre...
Realmente, sem falar nada.
E não concluiu.
Cortou?
Cortou.
Fala de novo.
Cortou.
Ah, caralho. Não, então, é minha última semana sem falar nada, só de gaiato aqui. Mas semana que vem tô... Estou ansioso pra X-Arm, não tanto pro Healer, mas X-Arm eu quero que compense todo o ódio que eu vou passar e me dá alegria no coração.
Também estamos aqui com a Helena, fala aí.
Olá, feliz 2021 a todos e é isso aí, bora embarcar para mais uns animes duvidosos.
Você não faz, não, você não tem ideia de onde você tá se metendo. Você viu a listinha lá e a listinha não tem o seu nome nos outros animes.
Exatamente.
Se quiser ver o Healer, ufa, tá na sua conta.
Não, o Healer, esse Healer é o que eu mais tenho medo.
Também estamos aqui com o ruivo mais odiado do Brasil, Gabriel Guerreiro. Fala aí, cara.
Olá, pessoas. Feliz ano novo. Eu estou contando os dias para a X-Arm estrear. É para isso que eu sobrevivi em 2020.
Também estamos aqui com a Gi. Fala aí.
Parece mesmo.
Vai ter que falar com a boca cheia agora. Vai lá, manda ver.
Feliz 2021 para vocês.
Isso aí.
Que vem a vacina para a gente... Botar nossa criatividade à prova aí, porque a gente vai ter que voltar a inventar desculpa pra ficar em casa, porque todo mundo...
Disse tudo.
No fundo, vocês amam ficar em casa, eu sei.
E também temos o Matheus, nosso menino da rua. Fala aí, cara.
Olá, pessoal. Feliz 2021. Eu quero anunciar que esse é meu último Vigilância Sanitária, porque eu não aguento mais. Eu não consigo mais dividir o mesmo espaço com o Gabriel Guerreiro. Que assim, a gente aceita piada, a gente aceita os negócios de tiozão dele. Agora o ser humano vem me falar com toda a sinceridade do mundo que Gambuster é uma merda. Esse é o meu limite, é aqui que eu traço a minha linha. E não tem mais Ramones também, mas Ramones acabou que o Ladino criou o Arifureta Brasil.
Isso aí, mano. Fim de uma era. Fim de uma era.
Quem é que... É só eu, Ladino, ou o Dantas também tem que falar de...
Guerreiro também tem que falar.
Eu tenho que falar.
Ah, Guerreiro? Então vamos começar pelo final de Seimen. Já que as meninas ficam sempre até o final, vamos segurar a audiência e falar por último no Kyojin. Então, pegadinha pra vocês! Pegadinha pra vocês.
Se eu soubesse, eu não tinha entrado agora também. Inferno. Mentira, gente. Eu amo vocês. Eu amo vocês.
Essa ideia não deveria.
Não deveria. Relacionamento abusivo.
Você deveria ter medo do amor, como diria. Vamos lá então. Guerreiro, o que você achou do episódio final de Seimen?
Cara, eu fiquei feliz demais. Porque esse ano ele foi meio fraco pra lixo, né? A gente tava faltando o Arifureta. O Arifureta ele não veio. O Sword Online entregou momentos maravilhosos, mas nada concluiu tão esquizofrênico quanto o final de Seimen, que é lindo. Eu fico feliz porque ele é incompetente em todos os níveis dele. Então, tem aquela cena muito complicada que é um cara com uma arma e outro cara com a arma apontada pra ele, e ele não consegue fazer essa cena fazer sentido. É maravilhoso. Eu fico muito feliz. E ele ainda tem teaser pra temporada que vem, que vai ser no espaço. Maravilhoso. Porra. E ele de fazendeiro no espaço com roupa de astronauta.
ótimo momento. Ladino, o que você achou do episódio final de Seimen?
A gente teria um discurso de pincel tão tão forte quanto o de Rezero, porque aquele episódio 18 de Rezero foi incrível. Mas esse aqui foi impressionante, assim. Eu não tava esperando. O Diego até falou que teria alguma coisa, um momento emocionante na...
É verdade.
No telhado. Mas eu não esperava que seria isso. Mas, no geral, eu acho que metade do anime eu não gostei. Eu achei muito chato.
Acho esse erro todo seu.
Que bom que você gostou só de metade, porque eu não gostei de 90% do anime.
E eu vou até falar de Sekai Kaku. Essa temporada pra mim foi uma merda, no geral, assim. Mas esses 4 últimos episódios de Sandman é pra isso que eu tô aqui.
Então, cara, eu fiquei bastante impactado com esse último episódio. Primeiro, porque eu não estava preparado, estava por vir. E eu acho que ninguém estava preparado. Quando o cara recebeu o texto do roteirista, ele falou... É sério que a gente vai fazer isso aqui? Você tem certeza que é isso aqui que a gente tem que fazer. A gente vai ignorar todo o resto e vai fazer isso aqui. E o cara falou, sim. E aí eles fizeram o pior episódio de anime. Vou ter que cravar mais uma vez aqui. Eu já falei isso algumas vezes nesse cast, mas esse foi o pior episódio de um anime que eu já vi na minha vida. É o pior. Ele consegue... Cara, se todo o Sandman fosse... No nível desse episódio, nada bateria Sandman aqui. Nem Arifureta. Porque foi um bagulho inacreditável. Mas eu fiquei como. Mas ele teve um fator positivo, entre muitas aspas, pra mim, porque eu voltei a me interessar nessa história. Agora eu quero saber onde vai chegar.
Ah, eu também.
Agora eu preciso saber onde isso vai chegar. Porque ou o cara vai virar o Eren de vez, e aí não tem o caminho sem volta. Ou ele vai ter uma jornada de redenção. Porque tem espaço pra isso. Porque o cara tava questionando ele lá. A menininha Luffy lá. Tava questionando ele. Então existe um mundo onde ele se torna... O pincel vai se tornar um não pincel. Como? Não sabemos. Precisamos agora esperar até abril.
Julho.
Longínquo abril. Junho. O longínquo junho. Nossa, no mesmo aniversário. Olha que maravilha. Olha que apresentasse. Agora eu tô muito mais feliz. Vou começar junho, eu vou ficar muito mais feliz. E é isso. Foi um péssimo episódio. Eu fiquei embasbacado. Mas eu veria de novo esse episódio. Eu veria todo dia. Toda vez que eu ver um tweet do Peter, eu vou ver esse episódio de novo. Vai ser a regra. Vou fazer melhor, toda vez, e ele queria muito que toda vez, eu queria ter esse saco, toda vez que ele tweetasse alguma coisa, eu fosse lá no tweet dele e colocasse todo o episódio esse 12 de Sandman, toda vez.
Toda vez. Eu acho que seria uma atitude privada da sua parte.
Heróica,
você pode,
né?
Você pode recortar o discursinho do final e...
Não, tem que ser o episódio inteiro, porque ele merece o episódio inteiro.
Ah, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Eu, por exemplo, todo dia às 10 da manhã postando a mesma foto do Bart Simpson bebendo numa...
Ah, mas isso aí você coloca no Twitch Deck pra sempre, foda-se.
Tem que ser o episódio inteiro, porque ele vai ficar teorizando se aquele dali era o Shigo ou não.
Sabe, ele viu o Rinnegan ali no olho do nosso querido.
Final de Sandman explicado.
Exatamente.
Olha aí. Porra, a gente perde muita chance em clickbait. Enfim. Então vamos para Mahoujo Jujutsu Sekai Kaku, o final, que são os episódios 10, 11 e 12, que a gente poder vendo para vocês aí. Aí temos a nossa estagiária aí, Dantas, que é o cara que carrega esse anime debaixo do braço. Porque a gente faz isso geralmente no trabalho, né? O corno job a gente passa para o estagiário.
Exato.
E o Sekai Kaku foi um grande corno job que todo mundo largou de mão aí. É, o Matheus aqui falou no... O Matheus no chat falou que o final de Mahoujo foi broxante. E eu discordo completamente.
Eu também discordo completamente que o final foi a síntese do que é Mahoujo Sekai Kaku.
E o que é Mahoujo Sekai Kaku, Dantas? Explica pra gente, por favor.
Ele é a competitividade empreada, jogada assim, fala assim, olha isso aqui, essa aqui é a sociedade, se você não se adequar a ela, você tem que morrer. É isso que o autor tá falando.
Ele não tá falando isso. Ele chegou lá, de alguma forma. Ele chegou aí.
Pra mim é uma desculpa dele fazer mulher morrer de formas criativas.
E um homem também. que queria ser uma mulher.
Inclusive, eu fico com muita pena de quem dropou, porque Ico PQK...
Porra, eu fico.
Ele depois do episódio 6 da frente, ele começa a entregar.
Eu falei,
As mortes são cada uma mais toscas que as outras. Me proporcionaram, cara, aquela morte da cachorrinha. A cachorrinha era one hit kill, né? Ela encosta, virou um rombo.
Sim, sim.
Maravilhoso, maravilhoso.
Eu tava falando mais cedo com o Dantas que tem o episódio 10, ele é baseado na história da Hardgore. E, assim, essa personagem, ela é completamente inútil na história. Porque ela é meio que um tapa-buraco de um personagem que era um menino que queria ser Mahoshoujo. E ele morre no episódio 6, 7, não lembro, 5,
eu
não lembro.
Eu acho que é o 6.
Não, ele morre rápido, né?
É, ele morre pela metade. Ele morre mais ou menos pela metade do anime. E aí eles precisam ter um tapa-buraco pra nossa Snow White ter alguém perto dela. E aí o cara pensou assim, teve uma ideia genial. Ele pensou, porra, tem a Mahoshoujo de branco, vou fazer a Mahoshoujo de preto agora. E aí elas são diferentes.
Aí uma é toda viva, a outra é morta.
É, uma é toda vida. A outra, o Gabriel Guerreiro ia curtir. Fica assim,
a
cara.
A outra, o Matheus e o Guerreiro ia curtir demais. Inclusive, você tá falando Black Panther, a menina diz isso na sua cara, porque o leitor tem que estar muito boa, não é manjar isso.
Todos os flashbacks são iguais.
É, a gente tava até comentando com o Rick no iPad que ninguém lembra desse flashback dela entregando a chave pra mina. Se aconteceu, eu não lembro, não é relevante. É, uma coisa também que o Seikekaku é mais trau em fazer é apresentar elementos e nunca utilizá-lo, ou sempre utilizar da pior forma possível.
Uhum.
Por exemplo, no episódio 10, ela pega o pé de coelho e você fala assim, nossa, agora essa mina tem um seguro, né? Esse elemento de roteiro vai ser utilizado. Tipo, ela morre no último.
Mas ele é utilizado, Dantas. Ele é utilizado no final. É bom demais. Bom demais. A mina morreu com o bagulho na mão, que ela podia usar. Ela passou pra outra. E aí, lá no final, quando a outra tá sem braço já, ela vai e usa a porra do pé de coelho e restaura a mina.
Não, uma coisa que eu comentei que ele nunca usou é que é falado que quando as meninas se transformam, elas recuperam o vigor e recuperam dos danos físicos.
Uhum.
Ou seja, pelo que eu entendi, a Ripple simplesmente ficou sem braço e cega porque quer, né? Pra se transformar, tá sussa.
Mas ela estava tomada pelo ódio.
Exatamente, o ódio. Aquele finalzinho maravilhoso que a menina tá lutando contra o crime, levando bala.
É, do ódio dela, vai tomar muito no cu a mina grávida. Pra mim, eu só joguei de lado.
Ah, cara, aquilo lá pra mim, aquilo lá foi tão torrente assim que eu falei assim...
É muito de mau gosto, cara.
Cara, esse final foi uma bagunça completa. E eu não me importei com nada. A Fabi é mais filha da puta do que o comum. Como se ela, a covardia do autor incorporada, né? Ela fala assim, existe um mundo de magia e a gente tá fazendo uma seleção aqui, galera. Pra selecionar pro mundo de magia quem é capacitado. Mas ao mesmo tempo a gente vai matar todo mundo e diminuir o número de candidatos.
Uhum.
Foda-se a lógica, né? Eu até tava comentando isso aí, né, Rick? E isso seria uma autocrítica? Eu acho que não é proposital, mas talvez seja...
Não é, não.
Acaba sendo?
Tem fudendo.
Não é proposital, eu tenho certeza que o autor não pensou nisso, mas ele talvez esteja passando uma mensagem assim, ó, tem que esse povo é louco. Eles estão estão tão maníacos por competir que eles estão perdendo toda a razão. Porque se você parar um segundo não faz o menor sentido. Nós estamos fazendo isso para selecionar pessoas e vamos matar todas. E quem ganhar vai virar um mestre que vai continuar fazendo luta.
Os mesmos pompom lá dão uma dica. Os caras dão uma dica para botar mais fogo na fogueira. Ah, não, a mina morre com luz e... Luz e som, né?
Que merda de dica foi essa? Não faz o menor sentido.
Não, já não faz sentido quando a mina faz. Aí quando o cara vai dar dica, mas o que, que eu faço com isso?
Inclusive a Cranberry, bom demais. Eu tava torcendo, eu quase fiz uma pipoquinha ali no micro-ondas pra assistir esse episódio 11 aqui. Eu falei, agora vai matar todo mundo, Porque essas personagens, essas anjinhas, o personagem insuportável, né?
Ah, muito chato, né?
Nossa, aquilo lá, eu não aguentava ver aquelas personagens em ação.
Vou admitir que quando apareceram, eu não lembrava, eu nem sabia que aquilo ali existia. Porque eu vi, só prestei atenção, tá bom, eu vou comentar o final dessa merda, vou prestar atenção no episódio, e o Dante vai fazer o resto do trabalho.
Vocês se tocaram que o episódio 1 linka com o episódio começo 11, aquela mulher... Porque o episódio 1, voltando aqui atrás, ele é um dos piores pilotos assim possível, né? Que ele começa com aqueles 5 segundos assim, super et, e ele não entrega, porque no episódio 1 não entrega o conflito. É no episódio 2 que vai falar que tem pontos e que as meninas vão morrer. No episódio 1 não acontece nada.
É pra estabelecer no mundo, cara.
Aí esse episódio 1 só vai linkar com o episódio 11. É no 11 que vai explicar que tem um monte de magia, que a Cranberry é mestre da fave. Porta pra nada. Tipo, eu vou selecionar uma menina, ela sempre vai ser a mestre de uma e vai matar todo mundo. Então, eu nunca tá escolhendo ninguém. Porque eu nunca escolheu ninguém nessa porra. Porque sempre vai ficar nesse pico. Não faz sentido nenhum, velho. Uma coisa que me deixa muito puta é esse final também, que elas destroem o aparelho e todos os problemas delas, em teoria, estão resolvidos? Não. Porque ele continua recebendo mensagem no celularzinho, falando assim, olha, o pessoal do mundo de magia falou que a gente é responsável por esse setor. Mas que merda foi essa? Não resolveu nada.
Uhum. Eu tava comentando com o Dantas mais cedo também que tem um personagem muito ruim nessa série, muito ruim. E não é a menina que cava buraco. Eu só tenho pena dela. A menina que cava buraco, só tenho pena dela. Que ela é a maluca, ela é a mina, que tu tem um parceiro que ele é... Tu é amigo do Dantas. Aí o Dantas tá talaricando. Aí quando o cara vem matar o Dantas, você tá junto do Dantas. Aí o que o cara faz? Ele te mata junto. Ou seja, você morreu porque você estava no lugar errado na hora errada. A mina que cava buraco, ela é basicamente a amiga do Dantas. Ela tava no lugar errado na hora errada. Porque ela não tem personalidade nenhuma. Ela é só levada pelo vento. E aí, eu fico com pena dela, a maior parte da série, porque ela tá sendo controlada por uma menina de 8 anos que é assassina em série.
Mas como não,
gente? E a menina de 8 anos que é assassina em série, ela não pensa sozinha. Ela lembra do que a outra mina que controlava ela, que ela matou.
Sim.
Inclusive.
Mas como não, Hit? A menina de 8 anos, cara, se você não sabe se eu falar assim, cria um plano, a menina vai criar um plano.
Ela não criou plano nenhum. A série inteira foi ela lembrando dos pensamentos que a Hulia falou pra ela.
É um nível de pateticidade. É tão patético que é esse o nível. A menina simplesmente lembra. E é como se eu dissesse uma coisa assim, oh, vira rico. Todos os passos pra você virar rico, eu não expliquei. É tipo, a Hulia fala assim, faz tal coisa. Todos os passos explicando pra fazer tal coisa, ela não explicou, mas a menina é tão inteligente que ela detalha. Essa menina não sabe ler. É mostrado aqui, a Fábio fica tão puta com a menina não sabe ler, fala assim, ah, é filha da puta, você não quer ser a mestre não? Você não sabe ler?
Toma aqui, ó. Olha, eu vou te ensinar aqui, sua filha da puta, lê essa aqui, porra.
Não, é pior. Ela fala assim, você não dá conta de ler, então eu vou falar, ô, Ripo, tá vendo aquela menininha ali? Ela é uma psicopata. Eu não tô querendo dizer nada não, mas ela vai te encontrar nesse lugar aqui.
Mas enfim.
Mano, é bem isso, velho. Vai se fuder, velho.
Mas a protagonista também, que se foda, né? Qualquer coisa.
Mas ela é o personagem deslocado da série. Porque ela não faz nada que... Ela é um protagonista muito esquisito. Porque ela não faz nada que move a história pra frente nem pra trás. Ela não tá envolvida na maioria dos casos de batalha entre os personagens. Ela não tem... Ela nem sabe. Ela só fica sabendo quando tem aquele registro de pessoas que morreram hoje. Aí ela fica, caraca, essa pessoa morreu. Que doideira, véi. Ela lê o Jornal O Povo. O Daniel deve lembrar do grande Jornal O Povo.
Caralho!
Ela lê o Jornal O Povo. E aí ela vê os corpos no ali, que o pessoal... Quem não lembra do Jornal O Povo era um jornal sensacionalista que botava foto das pessoas com um tiro na cara na primeira capa. Então, a Fave é o grande Jornal O Povo da época desse anime aí, que mostrava pra ela o que acontecia. Até chegar no último instante, né? Que a Fave vai dizer pra ela que, porra, não, cara, é você que tem que ser o bagulho aí. Sei que tem que tomar conta aí, porque essas outras minas aí são... O Nintendo já fritou faz tempo já.
O bom que a Fábio fica o tempo todo assim, você é um inútil, não fez porra nem parecer isso, mas as outras não dá não, as outras é muito pirada.
É, não dá. É,
vai dar merda. Vai dar merda. A outra não sabe ler, como que eu me viro? A outra não sabe ler, porra. Ela é super, a Mastermind que bolou super pronto, mas não dá conta de ler.
O Dantas fixou no problema da menina não saber ler. Ela tem um passado triste, Dantas. Porra, o passado dela é triste, ela não teve chance de ler. Você tá sendo preconceituoso aqui.
Não, ela não teve passado teve triste, sim, não é mostrado.
Teve sim.
É, você tá confundindo com a cachorrinha que não sabe ler.
Não. Ah, sim, a Swing. Ah, sim, 8 anos, cara. 8 anos não sabe ler, cara. 8 anos. Não, com 8 anos. Não, tem pessoas que com 8 anos leram Tolkien e entenderam, com 8 anos. Mas as pessoas normais. Mas as pessoas normais, elas com 8 anos, elas não leem Tolkien e entendem. O cara com 8 anos, ele leu Zaratustra e, porra, falou, brabo, hein?
Verdade. Eu acho que com 8 anos eu sabia jogar o jogo de copinha do Snake.
Tem maluco que só assim, cara. Talvez o Dantas seja assim. O Dantas com 8 anos aí já era um enxadrista aí.
Isso é um fato.
Nível Kasparov aí, vai saber. We'll be right back.
Shingekão.
Vamos lá, então. Então, esse episódio, se Shingeki no Kyojin, se eu não tivesse assistido todos os episódios de Shingeki no Kyojin, eu diria que esse episódio foi um bom episódio. Se você não pegar todo o contexto do que aconteceu pra chegar aqui, se você ignorar todo o fato de que tem toda uma história muito mal contada por trás de tudo que tá acontecendo nesse mundo, do bagulho do cara chegar lá e aí ele é o cara que controla, mas ele não controla porque eles têm um titã e aí eles são, tipo, um bagulho... É muito esquisito tudo o que acontece até chegar aqui.
Eu acho que a aparição dessa família, né, a família Tibur, é o primeiro sinal de que o Isayama tá se perdendo ali na bodega. Porque você fica assim... Cara, acabei de ler o mangá aqui com vocês. Eu revi o episódio hoje e já li essa bodega antes. E eu falo, mano, qual que é a real... Quem é esse cara? Que porra que você tá fazendo aí? Aí tem um jantar com todos os figurão de todos os países. Aí um maluco bêbado vai falar besteira. Quem que é o maluco bêbado? Qual que é a função desse cara na história? Tipo, eu entendi a função dele, só que ele é tão efêmero, ele aparece de uma hora pra outra que você não entende direito pra que aquilo serviu. E isso começa a mostrar os problemas do Isayama na hora de criar um roteiro.
Eu vou dizer que eu tive que ver a primeira metade do episódio duas vezes, porque eu não tava entendendo porra nenhuma do que tava acontecendo até a metade. Merda nenhuma. Assim, eu sabia... isso eu não sei se é uma coisa do Isayama ou se é do anime, porque eu não li o mangá. Provavelmente vem do Isayama, mas vamos dar o benefício da dúvida pra ele. Mas tinha um monte de cena, por exemplo, com o maluquinho Tibur lá, que eu não tava entendendo o que era pra eu estar tirando da cena. Eu não sei qual que é a desse personagem. E o anime trata como se eu meio que já tivesse que sacar qual que é a dele, quando ele não me deu pista nenhuma pra sacar, porque ele já jogou esse personagem no meio desse plot todo.
Exato, é isso. Ele vai aparecer, ele vai cumprir uma função, e você não vai entender direito qual que era a função dele. Porque assim, ele aparece de forma pomposa, né?
Uhum.
Ele fica falando do herói ali, que sei lá o quê. E aí ele fala que ele é o cara que controla o exército. E aí você fala, porra, mas ele é um eldiano, e ele controla o exército. E você fica, tipo...
Não dá nem pra saber se é odiano.
E ninguém citou isso antes.
É, então, isso que eu ia falar.
Ele é odiano, porque alguém da família... Alguém da família dele, ele fala ali, alguém da família dele é um dos novos titãs, que é o titã de martelo de guerra.
Martelo de guerra.
E explica, eu só lembrei disso porque explica ainda, quando entra lá, tipo, no comercialzinho, explica, tipo, bonitinho assim, quem era o cara, tá?
Daí é, informações disponíveis no momento ao público. Então, assim, ele é odiano, a família Tibur é odiana.
Uhum.
Então você fica assim, cara, mas peraí, eu não entendi ainda por que que ele é aldeano e ele comanda o país. Aí os caras viram e falam que Marleano tem que ir pra guerra. Aí você fica tipo, sabe a Nazaré?
É porque os judeus, eles secretamente controlam o mundo, inclusive a Alemanha nazista.
Não, claramente aquele ali é o nosso Hitler 1.0, porque o 2.0 tá se preparando pra entrar daqui a pouquinho.
Exato, ele tá... passeando discretamente.
Ele tá ali, perneta, né? Ele tá chegando. E, então, tipo, esse cara, ele tem um papel, ok. Quando você vê e passa, ele tem um papel. Só que, de novo, ele chega, ele aparece, ele fala um monte de coisa que você não entende porra nenhuma. Aí você fala, sério? Então, a partir daqui, assim, primeiro o povo já teve um choque de realidade, que teve um time skip, que ninguém percebeu que é um time skip. Aí tá com uma família ali que você não entende pra que serve essa porra dessa família.
Uhum.
Aí, de repente, tem o oriental, aí tem a galera da África, tem a galera de não sei o quê, que sei lá o quê, tipo um monte de informação ao mesmo tempo.
Inclusive, essa galera oriental é o puta dog whistle pra ele falar, não, mas eu não tô falando do Japão aqui, gente. O Japão tá ali, ó.
Então, esse negócio do... Olha, aquela mulher é do país de Hiruzu, do Oriente. Aí ela, claramente, com o olho puxado e usando a...
Oh, kimono.
Você fala, olha... E ela é boazinha, você viu? Ela é boazinha, ela não vê... Ela não
dedurou o menino, que legal.
Daniel, o que, que você achou desse episódio? Eu sei que você tem altas opiniões sobre esse episódio, sobre uma cena dela.
Eu gosto como ele ilude as pessoas. Eu acho ele um ótimo episódio pra iludir, porque as pessoas, elas estão achando, por exemplo, elas estão achando que o Reiner ele tá querendo dizer ali que o Reiner vai defender o povo eldiano, entendeu? Ele vai fazer uma mudança ali, entendeu? Que aquelas crianças, elas estão sendo iludidas, mas a realidade vai aparecer para eles, porque o Falco, ele vai abrir os olhos para essas crianças, entendeu? Ele vai entrar em contato com Eren, que viu o outro lado, e com o Reiner, e eles três vão mudar esse mundo. Então ele real faz você pensar isso. Então é maravilhoso como ele te prepara para uma coisa que ele não vai entregar. Eu gosto muito desse episódio por causa disso. E aí o que acontece? Assim, não vou nem citar essa questão toda dessa confusão toda. Eu consegui entender, pelo que o anime fala, eu consigo entender que esse cara da família Tybalt tá na liderança. Eu consigo entender que o martelo de guerra lá, eu acho que não tá nem na família dele, deve ser a empregada, né? E assim, ele fica jogando essas coisas assim pra você, olha só minha família, quem você acha que é o martelo de guerra? Aí o maluco fala assim, não sei, não faço a menor ideia.
Nunca te vi na vida.
Não sei nem quem você é. Por que eu estou aqui? Eu não faço a menor ideia. Eu só sei que você manda. Eu só sei que eu mando no exército, mas você tá falando que você que manda no exército.
É, rapidinho. Essa parte é boa demais, que é... O cara, ele chega lá, ele parece que não sabe por que ele tá fazendo ali. E aí ele já começa um plano escusos automaticamente. É maravilhoso.
Sim.
Não. E outra, além disso, tem um ótimo momento que é uma informação muito precisa e útil, que é o guarda chegando, o cara chegando e falando assim, olha, esses guardas aí não são de Marley, não. Esses guardas aí não são daqui. Eles são dessa família. O que importa? Pra nada. Aliás, a quantidade de informação inútil desse episódio é um negócio fora do comum, porque ele vai pegar um monte de coisa desse episódio e nunca mais vai usar na vida. Eu não vou nem falar da pique de 4 aqui.
Eu tava esperando.
Não vou nem falar, não vou entrar nem nesse assunto.
Não. A gente vai entrar, tem que entrar.
Eu tava esperando você falar da pique de 4. Mas, cara, exatamente isso que você tá falando. Tem várias informações que, ok, elas até poderiam ser úteis, mas elas foram jogadas assim, olha, toma essa informação aí, porque ela significa alguma coisa. Só que nunca, não teve nenhum preparo em relação à chegada dessa informação. Então, você fica confuso, porque aparentemente aquilo é importante, só que no final não é. Esse é o sentimento que vai ter a partir de agora.
Você não consegue ver o que é importante e que não é. Tipo, eles tipo, só joga e você não sabe o que você vai consumir ali.
Sim. Uma parte que eu gosto muito disso é quando tem todo o papo do herói. Ele fala, essa estátua de bronze, né? Aí o outro fala, mas ela é oca por dentro. E aí?
Legal.
Legal.
Eu falei, daí?
E aí?
Você tem que pegar o subtexto. Você tem que pegar o subtexto. Cara da revolução, mas ele é vazio por dentro, ele não se sente completo.
Que nem o nosso querido Tybalt.
Vocês têm que ser inteligentes pra ver Shingeki, gente. Vocês têm que ter um QI de pelo menos 130.
Desculpa.
Não. Outra coisa que não fica claro. Eu não faço a menor ideia qual que é o... Pelo que o anime tá mostrando, eu não faço a menor ideia qual que é a do Tybalt. Eu não sei se ele quer mudar a Marley. Eu não sei se ele quer ajudar o Diano. Eu não sei. Eu apenas não sei.
Não, ele é o John Lennon, porra. Ele é o John Lennon.
Não, a gente já falou, ele é o Hitler 1.0.
Não, ele é o John Lennon, ele tá cantando Imagine. Você acha que ele vai fazer o que ali naquele show? Ele vai cantar Imagine.
Eu não entendo, porque ele parece um personagem de Code Geass que de alguma forma entrou lá em Shingeki.
Deus, esse final é todo Code Geass. Se prepare.
Me prepararei.
Se tem uma coisa que vai acontecer, é Jibunwo.
Jibunwo.
Então vai ser bom demais. Mas é sensacional, porque no meio, assim, a gente tem esse personagem que a gente não conhece.
Uhum.
Ele estabeleceu conexão com outro personagem que a gente não conhece também, que é o carequinha lá.
Ah, tu conhece? Não, o Magaffe a gente conhece, pô.
Não, mas ele apareceu, tipo, em duas cenas. A gente sabe que ele é... Não, ele...
Não, ele não apareceu em duas cenas. Só que apareceu tanta coisa nova que você não absorveu.
Tá, mas o que eu sei dele? Ele é muito, muito rígido. É isso. Eu não tenho conexão com esse personagem. Aí você tem a conexão com esses dois personagens. Do nada, você tem uma cena desse maluquinho que a gente acabou de conhecer, o Tibur.
Uhum.
Dele falando, não, porque eu sou a pessoa que tá no volante agora. E agora eu entendo por que...
É muito pesado.
É muito pesado. Meu Deus do céu.
E ele quase chora.
Tá? Inclusive, isso é uma coisa desse episódio que aconteceu duas vezes. Nas duas eu achei absolutamente estranhas, pra não dizer muito ruins. Que é o personagem tá lá de boa, do nada ele tem um ataque E aí depois ele volta a ficar de boa.
Caralho.
Isso é uma coisa que eu lembro que já tinha no, que tinha no mangá. O Isayama gostava de fazer muito isso. No anime eu não lembro de tanto.
Não é que ele... Peraí. Não é que ele gostava. Ele fazia sem querer.
É incapacidade.
Porque ele não sabe, desenhar face. Então ele tem um problema muito grande. Então a gente nunca sabe se a pessoa está chocada, feliz, triste. É, não sabe. E aí o cara vai pegar essa porra pra fazer storyboard. Ele olha, caralho, ele tá muito puto aqui. Não, não tá. É isso que eu tô falando.
Inclusive, todo o fechamento do voo do Eren é maravilhoso demais.
Cara, vá, todo, vá muito tomar no cu, né?
Eu quero abrir um parênteses aqui nessa porra de voo do Eren. É, tem, acho que no primeiro ou no segundo episódio, quando os guerreiros estão voltando... É, no segundo. Quando eles estão voltando lá pro distrito de detenção dos Eldianos, O Zeke, ele é recebido... Aí ele fala, oi vó. Naquele momento eu falei, olha aí os pais do Dr. Jaeger aí. Tá, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se os Eldianos são tão inúteis, se eles usam os filhos da puta pra explodir, pra jogar no avião, por que que tem um hospital psiquiátrico que é caro pra cacete pros Eldianos?
Aí é pra pagar de... Pra pagar de que tá cuidando.
É, não.
Os Eldianos cuidando dos Eldianos, cara. É...
É só pra dar motivo no roteiro pro mendigo tá lá, sabe?
É só um motivo. Então, pois é, um motivo muito fraco, entendeu? Porque eles odeiam a Diana e põem. Ah, não, olha, esses caras aqui sofreram trauma. Vamos cuidar deles? Vamos sim, hein?
Inclusive, eu gosto muito que uma parte importante do plano do Eren era usar o falco de aviãozinho.
Sim.
Ele nunca parou pra pensar que isso poderia dar merda.
Não,
mas ele é o mestre. Ele é o mestre. Da lábia, né?
O Eren um imbecil sempre foi.
Ele já estabeleceu desde o início, né? Essa forma dele de convencer as pessoas, o Eren sempre foi assim. Ah, claro.
Mas uma coisa que eu gosto muito, são duas coisas. Primeiro que, como o Isayama é muito incompetente no mangá, você não percebe que é o Eren ali, até ele falar que é. Porque ele podia ser qualquer pessoa.
No mangá você não percebe, você fica... Ué? No anime aqui... você só percebeu o primeiro, porque você tá no Twitter, segundo porque o olho dele é azul, né?
E porque o dublador nem se esforçou pra fazer outra voz.
Que isso, ele tá falando mais... Ele tá falando assim agora, ele fala mais calmo.
Ah, realmente.
Tá falando mais sério.
Ele fala num tom mais baixo do registro vocal dele.
E a outra coisa que eu gosto muito é que passagem de tempo aqui, foda-se, né? Porque você mandou muitas cartas pra mim.
Ah, mas isso aí ele já tá com foda-se lá na segunda temporada pra terceira, já tá com foda-se isso aí faz tempo.
Você tá mandando cartas há muito tempo pra mim? Quando? Você encontrou esse moleque ontem? O que você tá falando?
Não, nesse episódio tem um momento que mostra o Falco mandando a primeira carta.
Sim!
Aí corta, o Falco já mandou o poema inteiro.
É, um poema ali.
No mangá fala que desde que eles chegaram ali no distrito, quando o Falco começa a falar com o mendigo pela primeira vez, e até essa parte que vai começar aí o teatrinho, o festival, que passou um mês. No mangá a gente tem essa noção, mas também eu só percebi isso depois de reler. Então é...
E eu gostaria de falar que vocês comentaram de informação inútil. As várias informações inúteis são um dos motivos pelo qual esse episódio parece que tem 3 horas, ao mesmo tempo que ele parece que tem que é meio episódio. O outro motivo é que, pelo amor de Deus, essas crianças, bicho. Pelo amor de Deus, bicho.
É ruim demais, você tá maluco.
É muito ruim. Nossa, você vai ficar martelando o mesmo ponto toda vez.
Acho que já deu.
E jogando piada ruim o tempo todo com esses moleques. Ah, de infinito, assim.
Não, pera. Não vamos falar de piada ruim, não. Se começar a falar de piada ruim, chega aqui no Kyojin, a gente vai passar 3 anos aqui.
Tem que falar das piadas ruins.
Ele simplesmente não tem um tato sequer pra piada alguma.
Não, o Isayama, ele é um dos caras mais...
Um dos piores autores de piada.
Com menos senso de humor que tem.
Daniel, vou te fazer uma pergunta assim.
Vamos lá.
Você tá puto, Daniel? Você tá bravo?
Vou te fazer uma pergunta assim. Você já viu uma foto ou um vídeo do Hitler rindo?
Pô, vou te falar que eu vi um desenho do Hitler rindo.
Ah, mas aí desenho é outra coisa,
né? Não vale, né?
Não vale. Exatamente. Ele não, o nazista, ele não sabe o que é alegria. Ele não entende alegria. É um sentimento muito longe pra ele.
Sim.
Porque a única alegria do nazista é destruir completamente os seus adversários. Eles nunca conseguiram isso. Então, talvez... Se no final do mangá o Eren matar todo mundo, aí a última página seja ele dando um sorrisinho do cantinho da boca, assim.
Inclusive, nesse episódio tem uma discussãozinha sobre isso. Você lembra disso aí? Nesse episódio, o nosso querido Magath, que é nazista, ele fala assim, essa coisa de Marleyano não entrar na guerra e ficar usando e sempre vencer, isso vai acabar com Marley, essa ideia, vai acabar com Marley. Por quê? Porque vai transformar o país em sempre querer guerrear, e aí quando não tiver mais o que guerrear, a gente vai guerrear entre si.
E é muito entendeu? Bom porque...
É profundo, cara!
A gente não conhece Marley Zayama, seu filho de uma puta! Você não
mostra isso é muito Marley! Bizarro. Isso é muito nada. Bizarro, não tem um marleano nessa porra desse mangá, é incrível!
Não, os marleanos são sempre aqueles que estão xingando...
Não, sim, mas não tem um marleano principal que tem falas nesse mangá, além de...
Porra!
Tem uma...
E teve o Hitler sem bigode.
Se agarre a essa careca, porque essa careca vai ser a única coisa de Marley que você vai ter.
Cara, eu vou te falar uma parada. Esse episódio aqui, ó, você pega ele... Se você pegar ele sozinho, pega ele sozinho. Não olha mais pra ele, não olha nada ao redor. Se pegar ele sozinho, você consegue achar que Marley é mandada por Odiano, que é o nosso querido Tiger.
Uhum.
É, esse cara é muito rico porque ele é banqueiro. Aí você pega esse episódio, você olha pro Tiber e você fala, esse cara manda em tudo. Esse cara é o cara que tá fudendo com o Odiano também. Esse cara é o vilão principal. Esse cara tem que ser combatido. E aí a gente, na verdade... É, depois manipulado pra olhar pro lado e olhar pro Magath e pensar, não, mas Marley tá sendo controlada pelo Tybor. Então Marley também é vítima. Mas não é possível. O episódio passado eu vi Marleyano jogando Eldiano como bosta de cima do avião. Eu vi isso, mas... Então, o que ele quer dizer? Ele está querendo dizer que os dois são vilões? Então, os dois são nazistas? É aqui que começa.
Mas eu fico puto que, mesmo nesse argumento merda dele, não tem ninguém de Marley que é cuzão também, tirando os figurantes que ficam, ah, meu Deus, olha esse sangue sujo encostando no meu prato.
Aliás, essa parte das nações é maravilhosa, né? Cara, porque, primeiro ele fala assim, todo mundo odeia o Odiano.
Uhum.
O mundo inteiro odeia o Odiano. Uma mina salva o Odiano. Aí a japonesa... Salva o Eldiano. E aí você começa a se perguntar: então o mundo inteiro não odeia o Eldiano. Aí no seguinte segundo, tem uma comemoração pra falar que vai resolver com o Eldiano. É uma coisa maravilhosa. Ele fala: todo Eldiano ruim, não, todo mundo odeia o Eldiano, nem todo mundo, depois todo mundo odeia o Eldiano. É uma coisa boa.
Não, mas a galera lá, ela fala: tipo, não odeia o Eldiano, não. Tem até um amigo aí, o Tibur.
Você está querendo dizer que o Isayama não sabe escrever política?
Imagina, bobagem, que isso? Jamais afirmaria isso.
Você está querendo dizer que o Isayama é superficial ao tratar de questões politicamente históricas complicadas?
Eu tô querendo dizer que o Isayama, ele fez um anime, ele fez um anime baseado em Muro porque ele fica em cima dele.
Inclusive, eu quero mandar meu overthinking aqui, porque a gente tá aqui pra isso, a gente tá aqui pra mandar uns overthinking doido.
Uhum.
Porque o Tibur, ele vai dar o discurso dele,
uhum.
E ele manda lá, né, não, eu sei como... resolver essa questão, vou te contar um segredo à meia-noite com a minha peça, porque a arte que resolve todos os problemas do mundo...
Cara, bom demais, meu bem.
Especificamente, Shingeki no Kyojin.
Não, e ele manda palmas para os autores depois, bom demais.
Sim, palmas para os autores.
Outra coisa que ele mencionou nesse episódio, eu quero que você principalmente, Matheus, preste atenção no próximo. Ele fala literalmente assim, olha, essa pessoa quer salvar, o Tiber quer resolver o problema. Aí o Rainer quer resolver o problema, né? O Falco quer resolver o problema. Então lembre-se disso, lembre-se de todas as pessoas que ele mostrou que querem resolver o problema e assista o próximo episódio.
A gente não sabe qual é o problema.
Resolveu o problema, não falei qual.
Existe um problema.
Existe.
Eles querem resolver esse problema. Inclusive, o Tybron, ele deixa claro que ele quer resolver o problema, que ele não fala qual que é incrível.
O problema é que ele quer resolver o problema dos Eldianos.
Não. É muito bom que é tipo, eu reuni todos vocês aqui odeiam o Marley, porque a gente tá expandindo. Mas eu tenho um problema de verdade pra vocês.
Caralho, tem a piada do filho da puta do Marleyano.
Tem.
Do nada. que fala assim, literalmente fala assim pra todo mundo: oi, galera, beleza? Eu sei que a gente pode vocês, beleza? Tão aí junto, valeu.
Ele fala uma coisa de privada, de mesmo
modo. O mangá fala que ele é ministro das relações exteriores.
É o nosso ministro das relações exteriores aqui mesmo, que fala merda pra caralho. Aí o maluco tem que chegar pra ele e falar assim: ô, não era bem isso, ele é um piadista.
Mas é aí que você tem que pegar a sutileza do diálogo, Daniel. Porque eu não sei se você percebeu, mas ele começa o diálogo falando: os inimigos de ontem são os inimigos de hoje.
Os inimigos de hoje. Opa, foi mal. Foi mal. Desculpa aí. É amigos de hoje.
Ai, meu ato falho. KKK, risos.
Meme, piadas.
Risos. É, teve um momento lá que o moleque tá falando: pô, quer dizer que eles vão reunir toda a galera de todas as nações aqui pra ver um teatro? Pô, aí poderia explodir uma bomba e matar todo mundo. Cara!
Não fala nada.
O moleque, ele tem visão estratégica militar. Tipo, é exatamente isso que poderia acontecer, entendeu? Que porra é essa que você simplesmente reúne todos os líderes mundiais uma semana depois, um mês depois que acaba a guerra?
Pra ver uma festinha.
Que porra é essa?
Teatro, pô.
Não, pô, meu, pô, aquele festival tava bonito. Tinha sorvete.
Não, ele tava muito feio, Matheus. Ele tava muito feio.
Eu sei que tava feio.
Isso é uma coisa que eu queria comentar.
Tinha pizza.
Eu sei que tava feio. Tinha pizza, guerreiro.
O Rainer gastou todo o dinheiro dele, o dinheirinho suave.
Nossa. Dinheiro maior. Ele ia morrer mesmo? Não precisa de dinheiro.
Ele ficou chateado.
Mas, inclusive, um outro momento maravilhoso. Quando o molequinho chega: vem, Rainer, entra no bueiro aqui, Rainer. Tem uma coisa pra te mostrar.
O cara entrando num lugar muito aleatório. Não, vem aqui, dele.
Inclusive, o Isayama, ele gosta de um esporão, né?
É. Dele o temático, Matheus.
Calma, que só começou ainda. Fique tranquilo.
Não me atiça, velho.
É pra fazer um espelho com o da casa do Eren.
Cara,
é bonito, é profundo, como um porão.
Foi aquele meme do gatinho do vem cá, vem cá.
Caralho.
O molequinho chamando o Rainer. Fala.
O Falco ele é a pessoa mais inocente do mundo.
Sim.
Uma pessoa completamente desconhecida fala pra ele assim: ó, vamos ali no porão. E ele vai. E ele chama o brother ainda.
Ele é um filho da puta que já perdeu os pais. Porque os pais eram recoveries.
Ah, eu tinha que falar disso, esqueci. Eu tinha que falar disso. O vô não tem utilidade nenhuma.
É pra mostrar como ele tá agora.
Pode ser vô, podia ser um velho qualquer pra falar o que ele falou ali. Mas por que que tem que colocar... Aliás, outra coisa que vai ficar cada vez mais clara, mas já tá clara. O Isayama, ele não tem nenhuma noção de quando ele precisa usar coisas. Ele não precisava usar o vô do Eren. Por que que ele usou aquele discurso? Ah, não. É pra explicar lá na frente que vai ter... que o vô do Eren influenciou o pai do Eren, que influenciou o Eren. Não precisa, vai ter flashback, porra. Entendeu? Assim, então, tipo, ele não sabe utilizar as coisas que ele tem. O líder de Marley, que é o Eldiano, ele fala coisas completamente abertas. Ele não tem opiniões que você consiga entender. Ele fala assim: então, amanhã faz uma reunião pra divulgar um negócio no outro dia. Se fuder, eu já odeio reunião. Agora, reunião que é pra marcar outra reunião do dia seguinte, aí já é sacanagem. Então ele não sabe usar as coisas. Pra que que tem aquele evento? O evento com todo mundo ali? Pra avisar que vai ter um evento? É ridículo. Serve pra nada. Ele não sabe usar as coisas. Aí ele desenvolve o Falco quer salvar a Gabi. O Falco vira o quê? Um pombo-correio. Não tem nada ali. Por que que ele... Sabe? Eu não consigo entender as decisões dele. São decisões burras. São decisões que não fazem sentido. Ele cria eventos, situações que não faz nenhum tipo de conexão com nada, cara.
Você é burro pra caralho, isso aí.
Você é burro pra caralho, bro.
Você escreve de um jeito burro. Você
Isso aí, mas você tava indo bem, entendeu? Tava interessante a ilha. Aí você inventou isso aqui, entendeu? Você inventou isso aqui. Essa porra aqui. Inferno.
É que a Natália falou no chat aí, ó. O mundo odeia Eldiano, mas o festival vai ser no centro de concentração, porra.
Exato.
Tá ligado?
É.
Mas por que que todo mundo gosta do Tibu, cara? Essa é a pergunta, por quê?
Porque ele é bonito.
Porque ele é rico, ele é rico.
Porque ele é descendente do herói.
Porque ele é o Jorge Soros.
Ele é loiro, beleza. Ele é loiro, beleza, tá? Ele é alto, sensual. Mas assim, é muito esquisito. Porque parece que quando todo mundo era criança, todo mundo estudou na mesma escola. Que
parece muito. Algum lugar.
Não, total, velho.
Que era em algum lugar, todo mundo se conheceu ali, todo mundo era parceiro, todo mundo foi no mundo de guerra, todo mundo estudou junto numa escolinha, a escolinha da paz, é o Anjinho da Paz, a escolinha que eles estudavam. E aí, ó, quando vocês crescerem, vocês vão botar os seus países pra se matarem, mas enquanto isso, vocês podem ficar aqui, conhecer seus amiguinhos, fazer amizade.
Isso é uma ótima, isso é uma ótima coisa pra falar. Não existe contradição no, em nenhum habitante desse país de Marley. Todos pensam igual.
Uhum.
Tirando o Rainer, que foi pra fora, viadão, uma viajada, e curtiu um outro país, uma ilha, umas ilhas Fiji. Tirando ele, ninguém mais pensa. É todo mundo pensa igual. O Marliano fala, o Diano é uma merda. O Diano fala, eu sou um merda. E ninguém pensa diferente. Tudo é a mesma coisa. Não tem uma pessoa pra falar assim, pô, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. O que pensou não é personagem, que é o Maga.
É que aconteceu o levante do Grish, ele perdeu e todo mundo falou, ah, então tá.
É verdade, é isso aí.
Agora que eles sacrificaram, agora a gente vai parar. Porque é assim que acontece mesmo.
Muito bom mesmo. Parabéns.
Agora, a pique de 4, eu quero ver o Daniel dando rage.
Não, a pique de 4, a pique de 4 entra naquela questão, pra quê? Nunca, ele...
Você não achou engraçado? Como assim?
Teve, onde teve... Você não deu risada, Daniel?
Onde teve... Olha, ó, são várias coisas que não fazem o menor sentido nessa cena. Quando ele fez piada com isso no passado? Não tem. Essa piada não existe. É a primeira vez que ele faz piada. Por que que ele decidiu fazer essa piada agora? Piada, né, entre aspas. Não faz o menor sentido. Aí ele cria um conceito...
É pra galera colocar na internet. Ai, a cena não foi deletada, não, ainda não. Bem.
Outra coisa idiota é que é o seguinte. O maluco ele é assim, não existe o conceito de que você passa muito tempo dentro do Titã. Não existe até esse momento. Você passa muito dentro do Titã, você tem algum problema nervoso, muscular. Esse conceito não existe. Ele criou esse conceito nessa cena pra explicar que ela tá de 4. E aí o cara vem me falar e fala, não, mas é porque faz sentido. Porque ela passou muito tempo dentro do Titã. Ele criou pra isso. Não tem o porquê ele ter feito isso sem ela estar de 4.
Exatamente. Se isso não tem uma função real pra história, pro resto da história, não tem sentido estar ali. Ponto final, gente.
Cara,
tem...
mas é usado esse conceito. É só pra ela.
Não, e o pior que a sequência da cena é extremamente bizarra. Tipo, rola esse monte de negócio de, tipo, informação, não sei o quê. Daí, do nada, tipo, amanhece, ele sobe lá e vê ela lá. Daí troca a cena, tipo, do nada. Do nada.
É desnecessária a cena. Isso não agrega nada da história. A pessoa continua não entendendo direito quem que é o cara que viu a menina de 4. As pessoas só absorveram que ela tá de 4 e acabou, entendeu? Porque, assim, ela, uma das características marcantes da Pique é que ela é inteligente pra porra. Aí, jura que você vai botar a mina inteligente pra porra de 4? Sério? De todas as características que você já apresentou dela, essa que você vai usar ali pra alívio cômico?
Não, mas aquele mais apresentou até agora é esse negócio de como ela não consegue andar direito, porque ou ela tá de muleta andando torto, ou ela tá deitada.
Que seja de muleta, cara. Se você quer reforçar um ponto, então põe ela andando de muleta. E acabou, não precisa botar mulher de 4.
E já deu pra entender, tipo, que ela... Nesses episódios anteriores lá, que ela tava meio deitada, meio torta, com a própria muleta, assim. Já deu pra entender que ela tem um problema pra andar por conta do Titã, não sei o quê. Mas, mano, de 4.
E outra, sabe o que isso faz? Isso faz a pessoa, ela acha que faz sentido. Mas não faz, porque ela ficar de 4, vamos supor que você... Nós aqui, a gente fica sentado nessa porra dessa cadeira o dia inteiro, trabalhando. Sentado o dia inteiro. É gostoso? Você vai sair andando como se estivesse sentado por aí? Você não vai, porque não é uma posição confortável. Então, se você passa um mês, dois meses de 4, você não vai ficar de 4, porque é mais confortável. Isso não faz sentido, é burro. Então, para de utilizar essa explicação. Ah, não, é porque ela passa muito tempo de 4 dentro do Titã. Não importa, porque é idiota igual.
Mas ela não... Porque,
ela não fica de 4, ela fica ali, ou na...
Sim, ela fica lá no cockpitzinho do Titã, lá.
Ela nem fica de 4 lá dentro, ela não fica...
Mas o que eu tiro de todas essas explicações aí que o Daniel mandou, então, é que a galera ainda tá argumentando que Shingeki é lamarquista.
Caralho, foi longe agora.
Peraí, peraí, vamos voltar em Lamarck. Peraí, o Lamarck é o maluco que...
Se você usar muito...
Ai, gente, eu faço comunicação, não biologia.
Exatamente, o contrário do... Não é o contrário do Darwin, né? Mas tinha ali as duas teorias, o Darwin e o Lamarckismo.
Fala que a girafinha tem pescoço grande porque a folha fica no alto. Isso.
Mas então por que que o Zeke não tem braço comprido? É aí a dúvida.
Ele não é girafa.
Por que que o Zeke não fica andando com os braços do lado, assim, que nem macaco? Por que que o...
Que nem um macaco.
Por que que o mandíbula também não tá arrastando de quatro? Não, porque ele não passa tanto tempo dentro do titã. Por que que não passa tanto tempo dentro do titã? Por que que ele não passa, se o mandíbula também anda de quatro? Porra, nada justifica, brother.
Inclusive, eu queria fazer um último comentário que eu só percebi quando... Que é... Tem um personagem que ele é baseado no judeu e ele chama Porco. Parabéns, Zé.
É igual o Pedrinho falou aqui, exatamente, Daniel. Eu mesmo cresci só pra alcançar a prateleira mais alta e pegar o leite condensado.
Aí, ó. Aí. Essa é a teoria do Sayama, porra.
Isso é Lamar.
Você quer deixar um fã de One Piece puto? Fala que o Shingeki Kyojin também fala sobre o propósito ser dado.
Ah, não, Daniel. Deixa eu fã de One Piece puto. Fiquei triste, eu fiquei puto.
Que mais, gente?
Acho que acabou, né?
Tá bom.
Eu quero deixar um negócio aqui. No episódio aparece uma luva de beisebol.
Ah, ótimo momento.
Isso eu sei o que é.
Aliás, beisebol, galera, Isayama gosta demais, viu?
Ah, vai se fuder.
Se tem uma coisa que ele entende, é de beisebol. História não, mas de beisebol, manja.
Porra, devia ter feito mix então, esse filho da puta.
Cross game.
Aquela cena matando os caras ali era mix puro.
É isso aí, mas fiquem com essa cena na cabeça.
Fica aí, então, essa ideia de que o Isayama ele é o Mitsuru Adachi da nova geração.
Isso, ele é separado por um Minecraft.
Mas é isso, gente, então?
Acho que é isso.
O que tem a ver essa merda de beisebol? O cara perguntou... Não, cara, eu só tô pedindo... Eu tô dando uma dica pra você. Não esquece que essa cena existe. Que um dia vai ser bom você lembrar.
Um dia ela vai importar.
Ah, já teve um macaco tacando a bola, tacando pedra como se fosse um lançador de beisebol, gente. É só juntar os pontos.
Duas coisas que o Isayama gosta, UFC e beisebol. Verdade.
Tem Curiosquete?
Curiosquete? Deixa eu separar aqui, porque a gente recebeu 32 perguntas. Deixa eu separar de
um pouco. Ficamos popular agora, hein?
A gente tinha recebido mais, mas teve várias que eu apaguei, porque...
É, assim, gente, eu vi umas perguntas e... Não.
É, aqui tem uma boa. Se o Pedro Ladino, ele é o nosso querido de Niterói, quais outros personagens são os demais membros de suas respectivas cidades?
Não faço ideia, nunca pensei nisso.
O Guerreiro, ele é que personagem do Capão?
Ele deve ser o único ruivo do Capão, né?
Exatamente. Ah, por aí. É. Por aí.
Quer dizer que ele é a Asuna do Capão?
Ele é. Gostei.
O final é tão violento quanto dizem.
Como é que é o nome daquela mina do Evangelho? Sempre esqueço o nome dela.
Açúcar.
Ele tem até a montagem dela.
Olha aí.
É verdade. Então, fiquem com esse. Semana que vem.
Tem mais.
Já tem gente chorando aqui, falando, agora que vai ser a melhor temporada de ReZero, vocês vão largar o anime, covardes.
O Daniel vê, pra nós.
É, podem ver no YouTuber de anime.
Exatamente.
Eu vou assistir, eu não vou comentar aqui, vocês podem ficar no meu Twitter, mas eu vou assistir, não vai ser melhor, porque não vai.
Essa temporada?
É porque agora vai ter o flashback. O flashback vai explicar a porra toda.
Ah, agora... Que bom, aqui não tem flashback em ReZero.
Não. Não, que isso.
Qual personagem que só de ver você já fica com ódio?
Claramente Gabriel Guerreiro.
É verdade. Todo dia.
Realmente.
O Eren, né?
Ai, por favor.
Toda vez que algum corno aparece com o perfil do Eren, eu já fico puto já.
Não, o pior é quando tá com o perfil do Zeke. Se tem a carinha do Zeke, aí sim. Aí não, sim, você sabe.
É pior esses iconezinhos e eles editados com um negócio fofinho, tipo brilhinho.
Ah. Eu acho que pra mim, o pior é quando aparece o Levi lá, o Levi. Esse cara só é forte.
Palma longa demais.
Por que o pessoal gosta? Ele só bate, ele só, não serve pra nada.
Ele é o peão da casa própria, o pessoal gosta.
É mó da hora ele rodando lá.
Ele é uma Beyblade.
Ele é uma Beyblade, ele é um peão. A criança brinca com o peão desde pequenininho. Aí vê o personagem fazendo a mesma coisa e se identifica.
Exatamente.
Eu tava mutado na live até agora. Bom demais.
Então ouçam o editado.
Ouçam o editado, é isso aí. Eles não ouviram nenhuma das perguntas, então fica aí pra imaginação deles saber.
Aí sim. Quer saber mais? Ouça o gravado.
Tá, qual a obra que vocês mais esperam nesse novo ano? Não vale X-Arms, porque todo mundo sabe que X-Arms é o primeiro.
Ah, droga.
Droga. Não, na moral, eu vou assistir esse X-Arms aí, vocês me empolgaram.
Gintama, o filme.
Tem que ser estreia ou pode ser continuação?
Pode ser continuação, o que importa é esse ano.
Então, Kaguya-sama 3.
Fruits Basket 3.
Ah, Gintama.
Eu não vou falar nada, é que eu tenho...
Stone Ocean.
Eu ia falar Stone Ocean também.
Vamos acreditar no sonho. Vai sair na última temporada de 2020.
Vai sim, vão anunciar agora.
Já está saindo, eles só não contaram pra gente.
Sim, a gente não tem TV japonesa, a gente não consegue assistir, mas tá saindo já.
E o que mora no Japão, falou que é o Celso Stone Ocean.
Talvez, será que tem alguma chance de sair Stangatsu no Lion? O Studio Shaft estava no Twitter.
Só se for...
Esse ano eu acho pouco provável.
Mas o Piada Eterna falou ali o novo SS Bridgman.
Não, chefe.
A continuação.
Vai ser o Dinazeno vai sair.
É, vai ser esse ano.
SSSS.dinazeno.
Eu tô esperando muito pro Megalobox 2, né, cara? Esse anime aí que tem tudo pra... Tanta história pra mostrar aí ainda, né?
Sério que vocês acham que o Megalobox tem alguma história pra mostrar?
Ele foi irônico, Dantas, claramente. Claramente, Dantas.
Eu não entendo o hit, às vezes ele...
É piada, Dantas, é que o Megalobox fechou tudo na primeira.
É meme, é piada, é meme.
Eu não entendo quando o hit tá falando sério, não.
Sim.
Agora então a gente pode fazer um throwback pra Pack de 4, então.
E vai ter Tatsunyosha 2, né, também, né?
Nossa.
Não confirmaram
a data. Não confirmaram a data.
Mas vai ser esse ano. E já tem o 3 também, já tá confirmado também.
Sim.
E vai continuar confirmado no canto dele.
Não vai, né, Ladino?
Não vai, né? Eu já aceitei, Ladino. Mesmo tendo me desfeito
no projeto. Vou até ver o que tem esse ano aqui, deixa eu ver.
Eu tô fazendo isso agora.
Browse, anime.
Ah. Shaman King.
Ah. Ah,
vai ser.
Vai ser uma merda, Matheus. Larga esse osso, Matheus.
Mas vai ser quantos episódios?
Pô, tem D0 lá do Machina.
É D0, verdade.
É D0.
Eu calculo 72, Matheus.
72?
Isso.
Okay. Pô, Zombieland Saga Revenge.
Zombieland Saga
Revenge. É verdade.
Tem Beastars também.
Ah, é verdade.
Isso vai sair agora, amanhã, é inclusive, agora. Lança na Netflix Japão. Vai ter a continuação de Bad Beginning.
Aí sim.
Caralho, isso existiu, né? Nossa. O anime de 77 gêneros.
Gente, vai ter Sem Man 2.
Verdade.
Verdade. Platinum End, Eden Zero.
Nossa,
ai, Platinum End, velho. Vamos tomar no...
Outra pergunta aqui. Qual o melhor clone de Evangelion?
Darling Defen.
Tá tomando medo.
Nem você acredita nisso, né, Lajin?
Claramente é Code Geass.
Nossa.
Eu ia falar Code Geass, mas eu não gosto de Evangelion.
Mas é Big Order.
Big Order.
Claro, claro. Certeza. Até porque Big Order é melhor do que Code Geass.
Não é, né?
Pra você mandar o Big Order é melhor que
um. Big Order é melhor, já tá errado, assim.
É.
Começar a frase assim já tá errado.
Cara, é algum Gundam. Acabou, é algum Gundam.
Que isso? Gundam saiu antes.
Ué, mas não, mas tem vários Gundams. Tem vários. Tem Gundams que saíram depois de Evangelion. Pega então o que você depois.
Segundo o Sukiyaki Samurai, Big Order é o que Evangelion queria ser.
Sim.
Exatamente.
Com certeza.
Exatamente. Se vocês pudessem dar um soco em apenas um desses...
Guerreiro.
Só um? Guerreiro mesmo.
O guerreiro é uma das opções, inclusive. As outras são o Mark e o Peter.
Ah, não. Pô, é fácil. Pô, de longe o Peter.
Não, bateria no guerreiro sem pensar.
Gente, vocês têm que usar... Peraí, vocês têm que usar alguns critérios. Qual que realmente é possível vocês conseguirem dar o soco, entendeu? Porque não adianta a gente...
É verdade. O Peter é baixinho, não dá pra... Eu prefiro no guerreiro que ele tem uma altura parecida com a minha, já dá mais fácil de acertar o soco. Agora, o Peter tem que abaixar, tá ligado? É um pouco pior.
Mas você dá um gancho assim, Daniel?
Só se
no for... Peter ou no Marcos? Essa é a pergunta agora.
Se lascar, pô. Não, não, não. Não vamos estimular a violência aqui.
Não.
Não vamos estimular a violência aqui. Não vamos fazer isso, não. Mas...
Essa pergunta é ficção. Pode fazer.
Essa pergunta é ficção, o autor pode fazer o que quiser.
É, eu não incentivo ninguém a dar um soco no Marco, mas se fizer, filma.
Se bem que eu sou negro, então o Peter vai pedir pra eu sair do quadro em um
vídeo. A resposta correta é você alinhar os três, aí você dá um soco em um e a pessoa vai caindo.
Efeito dominó. Guerreiro, o que, que você acha disso?
É amor, né?
Não, o Guerreiro foi colocado no mesmo patamar de Marco e Peter e Lerner. É uma coisa que realmente
ele,
tem um...
Ele chama isso de amor, e ele entende isso como amor.
Merece.
Eu trabalhei pra estar aqui.
Fala mal de Buster, vai.
Então é isso, gente. Muito obrigado porque chegou até aqui. Boa sorte, Diego.
Posso só dar um recadinho antes?
Pode.
Eu vou dar dois, na real. Primeiro, saiu Ramones de Diamonds Unbreakable, vamos lá ouvir. Segundo, eu tava querendo gravar coisas, solo, curtas pro podcast.
Estrelinha.
Então, se você quiser gravar, grava também.
Não quero.
Então, quem quiser me dar sugestões de mangás de até 10 volumes, já me mandaram mangá de 16 volumes, apesar de eu ter especificamente pedido por 10.
Eu recomendei, mas eu não lembro quanto tinha os volumes.
Tem 8. Vão lá no meu Twitter e me recomendem coisinhas ruins de até 10 volumes. Que aí, se pá, eu gravo alguma coisa sobre, se eu achar que vale a pena.
Tem o Jabá também, tem o Jabá. Começou aqui agora o Anime Awards do Quadro, e a gente decidiu ter uma votação separada pro público. Então, se você tá no Twitter do Quadro, vai estar lá o linkzinho do formulário. Vota lá no seu anime do ano, onde Akudama foi respeitado, tá lá nas categorias.
Aí sim, boa. E Saul também. Já fiquei
tem um Saul lá.
Votei no Saul, inclusive.
Também.
Mas é isso. Não conta pra votação dos participantes, mas vai ser citado lá quem ganhar pelo público.
O Quadro a Quadro segue a minha mãe, só queria falar isso.
Mas ele segue você agora também.
Eu acho que a gente tem que sempre terminar o podcast aqui fazendo uma menção honrosa à mãe da Helena, que é a melhor pessoa no Twitter.
É, acho que umas 20 pessoas seguiram ela a semana passada. Tudo foi de anime.
Toda vez que ela curte um tweet meu, eu sinto que eu transcendi, que a minha vida ficou um pouco melhor.
Ela fica feliz. Acho,
inclusive, que a mãe da Helena podia comentar, cheguei aqui no Kyojin no lugar dela algumas vezes.
A minha mãe é professora de história.
Nossa! Queremos a mãe da Helena.
Eu sei, minha mãe é melhor que eu. Vou até sair aqui.
Uma coisa, semana que vem, perguntaram ali.
Gente, deixa eu terminar, por favor, deixa eu terminar.
Não, mas é importante. Ex-Arms.
Ex-Arms. E a gente vai gravar na quarta-feira. Isso. Não vai ser na segunda, vai ser na quarta-feira. Só semana que vem, porque a gente pega o Healer no dia que ele sai.
Mano, velho, vocês são foda mesmo. É isso, gente. Finalmente deixaram, né, terminar isso aqui. Muito obrigado. Acompanhem tudo aí que a gente faz. Quem ainda não... Que só escuta o podcast, não acompanha a gente na Twitch. Acompanha a gente na Twitch. Dê dinheiro pro Diego continuar editando isso aí. Porque a gente não fica com nada, vai tudo pro Diego. Então, se você tiver aí um primezinho de bobeira, pense bem e mande pra gente. Valeu, gente. Até mais. Abraço.
Falou.
Falou. Tchau.